Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque.
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bem-vindo de volta ao horário da manhã, bom dia, Capitão Afrânio Vanderlei e o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque o craque.
A gente começa com a manchete hoje do Estadão. Um passo à frente, Senado aprova texto base da Previdência. O Neumann, qual a sensação de ter terminado o último capítulo dessa novela que parecia sem fim?
É, a novela parecia sem fim. A ansiedade era muito grande, mas enfim, a maior reforma da Previdência de todos os tempos, segundo o próprio Davi Alcolumbre falou lá no encerramento da sessão, passou pelo segundo turno no Senado e agora está à espera da volta de Bolsonaro, da sua viagem ao Oriente, ao Extremo Oriente, para assiná-la. É uma grande vitória do governo, é uma grande vitória da equipe econômica do Paulo Guedes, e demonstra o acerto da sua nomeação para o Ministério da Economia e da composição da equipe econômica que preparou o primeiro projeto dessa reforma. Claro que houve muita interferência da Câmara e do Senado, mas ontem o plenário do Senado aprovou com 60 votos a favor e 19 contra, numa grande demonstração de completo isolamento da chamada resistência de esquerda. A resistência de esquerda, por enquanto, se limita aos seus recursos ao Supremo Tribunal Federal, onde tem guarida. Lá no Congresso não tem voto para derrotar o essencial, como é o caso do texto base dessa reforma da Previdência. O principal item dela é a criação de uma idade mínima de aposentadoria para o setor privado, de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres, e os trabalhadores que estiverem na ativa têm que ter regra de transição, porque essa mudança vale apenas para os que forem se aposentar agora, né? É muito grande a expectativa de que os investidores estrangeiros voltarão a investir no Brasil. Vamos ouvir Capitão Afrânio, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, declarando o resultado final da votação, por favor.
Vou proclamar o resultado.
Plim, plim.
Votaram sim 60 senadores. Votaram não 19 senadores.
Está aprovado.
Está aprovado o texto base. Ressalvado os destaques.
Passamos agora aos destaques.
Bom, como ele disse, passamos agora aos destaques. Na expectativa da votação, o índice Bovespa atingiu um novo recorde ao superar 107 mil pontos. Isso é apenas uma manifestação, digamos, pequena do que se espera da reforma, né? A reforma não vai resolver nada, não é uma panaceia, mas ela pode ressuscitar o interesse de investidores estrangeiros no Brasil. Ontem eu conversei com um querido amigo meu, né? O Zeca Cunha, um empresário, um cara que é meu ícone, meu guru em matéria de economia, e ele chamou atenção para o fato de que umas demonstrações de volta da economia no meio da crise ser reforçado pelo fato de que todas essas manifestações positivas na área econômica, que nos dão esperanças de combater o desemprego, que é o nosso grande problema, surgiram de iniciativas privadas e não do governo, como em vezes anteriores. E é isso que dá a ele mais esperanças, a mim também. Eu vou contar uma inconfidência. Ontem nós participamos, eu participo todo dia de uma reunião de editorialistas do Jornal Estado de São Paulo, e nessa reunião houve também uma manifestação dos editorialistas a respeito disso que o Zeca falou. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, queria saber de você, dessa interferência do Supremo Tribunal Federal numa decisão que a gente viu ontem lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que mandou soltar 5 de seus deputados estaduais presos pela Operação Furna da Onça. O que que Carmen Lúcia tem a ver com isso?
Por 39 votos a 25, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a famosa Alerge e má fama ela tem, determinou a soltura de 5 deputados que estão presos pela Lava Jato. Vão ser soltos André Correia, do DEM, Chiquinho da Mangueira, do PSC, Luiz Martins, do PDT, Marcos Vinícius Nescau, do PTB e Marcos Abrão, do Avante. Essa votação foi determinada por Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido da defesa de presos. Ela entendeu que as assembleias estaduais têm o mesmo poder do Congresso de votar a soltura de parlamentares. E, mais uma vez, o Supremo legislou, porque isso não está registrado na Constituição. Esses deputados foram alvos da Operação Furna da Onça, que investigou um esquema de corrupção na Alerj, comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, e que contou com a participação deles, parlamentares, empreiteiros da Federação das Empresas de Ônibus do Rio. A decisão das cadeias, de tirá-los da cadeia, agora vai ser enviada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, lá do Rio, que vai adotar as medidas necessárias para que eles sejam soltos. Em tese, os deputados não poderão reaver seus mandatos, mas você pode apostar que o Supremo encontrará algum jeito de devolver os mandatos para ele. É o Brasil em que nós vivemos. Aí sem abar aqui o craque.
O eleitor também, né, ajuda, né? Botou os caras lá, né?
Mas o voto não é detergente, o voto não é punição, o voto não é polícia, né? Tem que funcionar as instituições, né?
Lógico.
O eleitor é apenas uma parte das instituições.
É isso aí.
Podem dizer que no estado do Rio o eleitor tem dedo podre. Tudo bem. Mas não se pode dizer nada de muito diferente no resto do Brasil, não.
O Neumann, vamos falar aqui de uma condenação. É um assunto mala agora. Condenação do Gedel Vieira Lima, ex-coordenador político do governo Michel Temer, e do irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. Aquele episódio das malas com 51 milhões de reais, Gedel pegou 14 anos de prisão, o irmão 10 anos, lá pela segunda turma do STF. Isso aí tem alguma consequência aí para o combate à corrupção no Brasil?
Olha, eu confesso que a fotografia dos 51 milhões era alguma coisa tão chocante que nem aquela turminha do solta-solta lá do Supremo teve coragem de... Seria muito cinismo soltar o Gedel, né? Agora, eu tenho a impressão que o Gedel é uma espécie de bode expiatório, e é que essa condenação vem justamente na véspera, né? Ontem foi dia de reunião das turmas, da discussão para valer, que começa hoje, da chamada jurisprudência, da possibilidade de soltar em segunda instância, né? É um caso tão escandaloso que não poderia ser diferente e pode estar sendo usado como um atenuante para a decisão a ser tomada lá no plenário. Essa discussão do caso foi iniciada no dia 24 de setembro, estendeu-se por 5 sessões da segunda turma, pois ainda não foi concluída, porque ainda está faltando fixar direito aí o tamanho das penas. O Gedel foi preso desde 8 de setembro de 2017. E o Lúcio e a mãe deles, Marluce Vieira Lima, foram denunciados em dezembro de 2017, 3 meses depois da deflagração da Operação Tesouro Perdido. Eu espero que não seja uma espécie de soluço de punição pegando um bode expiatório. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, o Estadão anunciou na chamada da primeira página aqui, Eduardo anuncia que desistiu da embaixada. Quem afinal o presidente escolheu para ocupar a embaixada do Brasil em Washington com a desistência do filho, Eduardo? Queria que você falasse um pouquinho do perfil do Nestor Foster.
Carolina, em primeiro lugar eu quero falar da completa inversão de valores que o Bolsonaro instalou na presidência da República, né? O Bolsonaro foi eleito numa votação espetacular pelos antipetistas e pela turma que quer combate à corrupção. E está governando, parece que cada vez mais, exclusivamente para os filhos. Tanto que ontem, em Tóquio, ele deu uma entrevista dizendo que estava esperando que o Eduardo Bolsonaro desistisse da embaixada. Como se a escolha da embaixada fosse algo que dependesse exclusivamente da vontade do filho chamado de 03. Isso demonstra que o Bolsonaro, além de ter dificuldade de governabilidade, ou seja, de exercer o poder, ele também tem dificuldade de exercer o pátrio poder, né? Da forma como ia as coisas, só faltava ele renunciar e entregar a presidência a algum dos filhos, porque o Eduardo Bolsonaro já estava, eu fiz essa conta aqui, para ocupar o quarto cargo simultâneo, né, em cidades diferentes, São Paulo, Brasília e Washington, até que ele resolveu esse impasse e resolveu ficar na liderança lá do PSL. Vamos ouvir o que o Eduardo Bolsonaro disse a respeito, o capitão Afrânio.
A gente escuta conselho de muita gente. Além disso, tem a questão do meu eleitorado. Confesso, não era a maioria que estava apoiando ainda. No começo, eu diria até que 90% estava contra, mas depois acabou, eu diria, ficando meio a meio, né? Seria um papel muito importante ser desempenhado. Mas aqui no Brasil também, eu acho que eu tenho um papel tão importante quanto, ou talvez mais, para esse cara aqui no Brasil. Então é por isso.
Bom, como você pediu, atualmente o Nestor Foster é encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Washington, e ele já foi até citado várias vezes pelo Bolsonaro, e segundo a reportagem que o Estadão publicou, ele inclusive não mudou de sala lá na Embaixada para a sala do embaixador, que ele podia ter feito, exatamente para não provocar nada e tal. Ele parece ser um cara muito discreto. Pelo lido do perfil dele, ele é um fã de choro, quase fez parte da banda Engenheiros do Havaí, os amigos tinham um grupo de choro lá no Rio Grande, né? E é uma pessoa muito ligada a dois brasileiros muito polêmicos, o Gilmar Mendes, de quem ele foi assessor, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o guru dos Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, a quem ele foi apresentado, segundo o Estadão, pelo amigo comum dos dois, o jornalista Paulo França. Bom, pelo menos é um diplomata tido como competente, foi muito elogiado pelo Gilmar Mendes, que trabalhou com ele nos governos Collor e Fernando Henrique, e tem, ao que parece, experiência na carreira diplomática para ocupar um lugar tão importante e poderoso nesse momento da história das relações exteriores do Brasil. Raíssa Abac, o craque.
Bom, Neumann, outro assunto. Hoje está ocorrendo, nesse momento, já a fase 67 da Operação Lava Jato, principal alvo a empreiteira Tequint. Está em andamento, nesse momento, a apuração, mas a Petrobras está se metendo em outro rolo aí, numa licitação. Que rolo é esse, Neumann?
É uma licitação para serviço de assessoria de salvatagem. Desculpa aí o português, hein? Não é culpa minha. E controle de estabilidade de embarcação promovido pela Unidade Operacional do Espírito Santo. Talvez a Petrobras tenha cometido um equívoco na orçamentação estimativa de valores para essa licitação, ou mesmo um subterfúgio para favorecer a atual prestadora de serviço, a empresa e beneficiária Mare Nostrum, mediante a assinatura de um aditivo do atual contrato. Foi solicitada das empresas melhores colocadas na licitação, sem maiores explicações sobre os seus povos cacos, a Petrobras não informa os participantes do seu demonstrativo de preço, um desconto de 23% no valor total por elas apresentadas, sem obviamente lograr êxito nessas incompreensíveis tentativas de negociação, pois nenhum dos participantes melhores classificados aceitou praticar a redução proposta. É de supor, independentemente de todo o trabalho, recursos humanos e financeiros já despendidos, e poderá haver o cancelamento desse certame para, após o aditivo com a atual empresa e novos trabalhos de recursos a serem consumidos com uma nova licitação dentro de alguns meses, chegar à conclusão que os valores ora oferecidos pelas empresas mais bem colocadas estavam em perfeita consonância com o mercado atual, com o pessoal envolvido e os imprescindíveis serviços a serem executados. A propósito, considerando tratar-se de um contrato com total predominância de mão de obra muito especializada, especializadíssima, e com muita experiência, qualquer redução no valor total do proposto pelas empresas implicaria substancial redução dos salários, que inclusive todos eles estão sendo praticados por terceirizadas em outras unidades operacionais da própria Petrobras. Com a prática de salários, benefícios, plano de saúde, odontológicos, exames médicos, etc., e outras despesas, custos, transportes, diárias, hospedagens, equipamentos, proteção individual, etc., bem mais baixo, as empresas não conseguiriam manter o necessário equilíbrio econômico-financeiro do contrato e também arregimentar colaboradores com a expertise necessária exigida pela própria Petrobras, incorrendo assim em seríssimos riscos materiais e, acima de tudo, ambientais para a execução das aludidas atividades que requerem essenciais e extremas habilidades técnicas, presteza e qualidade para seus perfeitos desenvolvimentos. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Queria saber por que que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Simone Tebet, chamou o relatório da CPI do BNDES de meia pizza, não de uma pizza inteira.
É que a esquerda e o Centrão, mostrando a sua grande capacidade de fazer acordão, né? Pressionaram o relator da CPI, né? E ele tirou do relatório final os nomes de 11 envolvidos. Entre eles, o Luiz Inácio Lula da Silva e a Dilma Rousseff foram excluídos do texto, né? Acontece que o Tribunal de Contas da União e os deputados dessa CPI tiveram um trabalho muito difícil, muito complicado, e chegaram a conclusões assustadoras. Eu já vinha falar, inclusive, numa entrevista que foi dada pela vice-presidente, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, falando nisso, mostrando coisas muito cabeludas, né? Por exemplo, a remuneração dos auditores do banco, regida por lei, em milhões de reais, né? Para favorecer empréstimos de 10 bilhões de reais a países que não tinham nem condição de receber empréstimo nenhum por falta de crédito no mercado, na América Latina, na América Central e na África. Então é um caso de meia pizza, porque houve mais de 50 indiciamentos, segundo o relator, que se chama Altineu Cortes, que era do MDB e agora é do PL do Rio de Janeiro. Ela sugere um indiciamento de ex-dirigentes do BNDES e ex-conselheiros do Camex, como os ex-ministros petistas Guido Mantega, Celso Amorim, Fernando Pimentel, Pepe Vargas e Miriam Belchior. Todos negaram as acusações. Vamos ver, porque parece que a coisa ainda tem desenvolvimento. De qualquer maneira, é uma notícia bastante coerente com o clima de impunidade que vivemos com esse acordão entre Centrão e a esquerda. Raíssen Abarque, o craque.
O assunto agora volta a ser o das manchas de óleo no Nordeste brasileiro. Destaque aqui no Estadão hoje é uma entrevista da Tânia Monteiro com o comandante da Marinha. O Neumann, ele compara o óleo lá se espalhando pelo litoral do Nordeste a um bombardeio. E que razões se encontra para isso e para a demora das autoridades para atenuar essas consequências dessa mancha de óleo?
A metáfora dele é uma metáfora grande, imensa, pesada, mas é uma metáfora que não justifica aquilo que o André Borges, não é isso? Que é um repórter que você ouviu hoje antes da gente entrar, de que o ministro do Meio Ambiente demorou 40... André Borges, é isso? Demorou 41 dias, né, para notar que houve um bombardeio, né? Ameaça é o Brasil, diz ele. Não, ameaça ao mundo. O fundo do mar, por onde passou esse petróleo, é o pulmão, o verdadeiro pulmão da humanidade. Agora, a culpa não é só do governo federal. A culpa é de todos, né? O Carlos Magno, um amigo meu que tem um blog, uma coluna no jornal Folha de Pernambuco, no Recife, contou que nenhum deputado, só um deputado, João Roma da Bahia, compareceu à reunião, à audiência pública a respeito do assunto, né? Apenas o João Roma, do PRB da Bahia. Ninguém mais foi, quer dizer, nem os deputados do Nordeste estão interessados nessa coisa horrorosa que atingiu as cidades praianas do litoral mais bonito do Brasil. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Bom, e o que te encantou tanto no texto que o colega jornalista e poeta baiano Fernando Coelho publicou no seu perfil de Facebook a respeito do Brasil contemporâneo?
Fernando é um grande poeta, foi diretor do Fantástico aqui, do jornalismo do Fantástico, na Globo, hoje está na praia e lá escreveu o seguinte: muito bem, cadê o Brasil? Não caia mais nessa mais nova armadilha de Brasília. A guerra do PSL é por dinheiro. O Brasil precisa só de um brasileiro ou brasileira que pense no Brasil. Sem Bíblia, sem farda, sem fuzil, sem cartilha de Marx, sem o fígado podre da direita, sem o botox da esquerda. Cadê esse brasileiro? Será que nascerá? O Brasil não é o pior país para pretos, pobres e mulheres? Não tem quase 10% da população de cuia na mão pedindo emprego? Não tem a educação no calabouço, nem a cultura em cinza, nem a política dos juros mais distorcidos da terra, comandada pelos bancos mais ladrões da terra? Não tem a maior impunidade do planeta, nem incêndios mortais na Amazônia, nem essa inglória e pecaminosa mancha de petróleo em nosso oceano mais afável, nem uma economia devastada pelo mal? Mas tem a família Bolsonaro, a mais exemplar, a mais civilizada, a mais generosa, a mais sã. Essa família quer engolir os feitos históricos de Dr. Getúlio, Lacerda, Goulart, Jânio e Dr. Ulisses. Então fique com ela e esqueça os seus. Continue achando que o Brasil não é essa geleia de falcatruas que está bem em sua cara e você aceita. Pobre Brasil. Vamos contar?
Vamos lá. É 3.
É 2.
É 1. Em pé.